O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente terça-feira. Que Deus possa nos abençoar, nos dando muita saúde, muita paz. Que você possa estar sempre ao lado da sua família e dos seus bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, a nossa live do Instagram, Márcio Andrei, _ oficial, pelo canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, pelo nosso Facebook, Márcio Andrei Radialista, pelo Instagram da rede Rio FM 102, pelos aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, e você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102, mandando mensagem de texto, mensagem de voz, telefone da Rio 9693-0102, você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Olha, situação que aconteceu ontem no transporte público de Aracaju, da grande Aracaju, já é uma coisa recorrente o assédio a mulheres dentro do transporte público. E esta mulher, ela teve a coragem de filmar. Muita gente me questionou ontem: mas Márcio, ela poderia ter sido agredida se ele tivesse armado. Meu amigo, tem momentos na vida que a gente, além de ter atitudes e reações inesperadas, chega a um ponto que o abuso é tão grande que a pessoa já está ali no limite do limite do limite. Eu imagino o que mulheres vêm passando dentro de transporte público, no dia a dia, sendo assediadas. Muitos dizem: ah, mas ela se veste assim, mas ela olhou assim, ela estava assim. Nada irá justificar o assédio contra mulheres. A mulher que é mãe, nós lembramos aqui sempre, a mulher que é mãe, a mulher que é filha, a mulher que é esposa, a mulher que é irmã, é amiga, é comadre. E nada irá justificar. Nada irá justificar. Obviamente que ontem, inclusive na minha participação no Jornal da Rio, edição do meio-dia, nós comentávamos sobre esse assunto e o final foi trágico. Ah, Márcio Andrei, está com pena? Não, não é questão de estar com pena de estuprador. Obviamente que não. Nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente quando nós damos aqui opiniões. E eu me posiciono sempre, eu tenho minhas opiniões próprias, eu não preciso ouvir ninguém, eu não preciso que ninguém me diga nada, nem eu preciso ouvir ninguém, eu tenho a minha opinião própria, porque eu estudo muito, eu me preparo para vir fazer esse programa. Quando a gente fala, teve um final trágico, porque foi mais uma vida perdida, mas ele fez por onde perder a vida. E nós não sabemos, inclusive, se tem uma correlação, né? Temos a suposição, vamos aguardar a palavra oficial da Secretaria de Segurança Pública. Agora, a vítima, que é o que nos preocupa, é a vítima, são as mulheres que são assediadas moralmente, sexualmente, que são violentadas. A vítima disse, abre aspas, precisava fazer alguma coisa. Disse a vítima que transmitiu ao vivo o caso de importunação sexual dentro de um ônibus em Aracaju. Veja. Vejam se não foi já uma situação de desespero. Uma situação já de você já está no limite. E ela usou a última arma que ela tinha na mão, o telefone, para fazer uma transmissão ao vivo. Por quê? O cidadão chegou, sentou, colocou lá o que ele quis para fora. E depois dá uma de vítima. Não, você está viajando naquele velho papo que a gente já conhece. E aqui todo dia nós temos a clareza e nós conversamos diretamente com o nosso ouvinte inteligente da Rio. Nós não vamos aqui fazer de conta que não sabemos nada que acontece, que não vivemos nada. Aliás, nós vivemos muito. Eu sei qual é o tratamento desrespeitoso dessas figuras que agridem, que assediam mulheres, independente de saber de quem é a mulher, o que ela faz. Mas eles assediam, desrespeitam, eles nos desrespeitam. Nós que já estamos acima de 50, você encontra um sujeito desse baixo, desmoralizado, e vem fazer tratamento desrespeitoso. E aí, coroa? Coroa o quê? Se respeite, procure seu lugar, se coloque na sua insignificância. E todos os dias eu tenho problemas aqui em Aracaju com esses cabras que não querem respeitar ninguém. Qual é a coroa? Qual é a coroa o quê, meu irmão? Ele deu ousadia aonde? Aonde foi que você já me viu? Qual é meu tio? Seu tio de onde? Desde quando eu faço parte da sua família? Porque eu não suporto certas coisas. E já imagino o que as mulheres do nosso estado vêm passando. Ontem fiquei feliz, viu? Fiquei muito feliz. O ministro Flávio Dino esteve no nosso estado. Posso não concordar com ele em N coisas. Uma coisa é você não concordar com a ideia, com o pensamento, com as atitudes. Uma outra coisa é você ouvir ele dizer, olha, estou aqui trazendo um programa de segurança, trazendo viaturas para o estado e principalmente para o combate ao feminicídio, à violência contra a mulher. Nós temos que ter um olhar diferenciado para esses tipos de casos. Nós temos que não aceitar, porque a mulher, ela vai ser e pode ser a sua filha, a sua esposa, a sua irmã. E nós não podemos achar normal, porque no Brasil tudo se transformou em normal. Mas tem certas coisas que não podemos aceitar como normal. Nós temos que realmente apertar o cerco, não aceitar esse tipo de comportamento desrespeitoso. Se já é desrespeitoso, imagine, já é desrespeitoso, eu acho, para mim, um sujeito que eu nunca vi. E aí, coroa, que negócio de coroa, meu irmão? Procure seu lugar, se respeite. E aí, meu tio? Que tio, meu irmão? Sou seu parente de onde? Imagine para uma mulher que saindo para trabalhar, às vezes, lutando sozinha na vida, sem apoio de ninguém, com um, dois, três filhos, tendo que criar sozinha e ainda tendo que aceitar assediador, desmoralizado, drogado, malandro, bandido, lhe desrespeitando. E fico muito triste, hein? Quando eu vejo algum tipo de homem dizer, ah, mas ela estava com aquela roupinha, ela pode estar com a roupa que ela quiser, ela pode estar aonde ela quiser. Ela pode fazer tudo o que ela quiser, no momento que ela quiser, na hora que ela quiser. Não ser obrigada, não ser assediada dentro de transporte público, é o que mais acontece. Nós sabemos, a gente aqui tem uma experiência de vida, graças a Deus, muito grande. E graças a Deus, ninguém vai conseguir tirar a minha lucidez, a minha clarividência sobre as coisas. Eu vejo muita gente se queixando. Ora, eu vou me transformar em político para quê? Eu deixo de saber das coisas? Eu deixo de conhecer as coisas? Eu deixo de perceber as coisas? Eu deixo de viver a realidade da vida, não é? Então nós não podemos perder a clarividência, perder a lucidez, perder o entendimento do que é certo e do que é errado. Aqui a gente questiona todos os dias. Não estou aqui preocupado com quem é chamado de direita, com quem é chamado de esquerda, pouco me importa o posicionamento político de fulano ou de cicrano. Eu vou aqui sempre elogiar o que for bom. O ministro Flávio Dino veio e disse o quê? Estou trazendo viaturas para que se possa combater especialmente o feminicídio, a violência contra a mulher. Parabéns. Parabéns que se tem essa visão. Já temos uma casa de mulher, vamos ter que preparar outra casa para atender a mulher. Vamos ter que fortalecer a DAGV, a Delegacia de Proteção às Mulheres e aos Grupos Vulneráveis. Porque a situação está chegando ao limite. Que o cidadão se droga, vive no mundo da indecência, vive no mundo da desmoralização e quer desmoralizar todo mundo. No Brasil, se a gente permitir, eles vão querer desmoralizar todo mundo, inclusive as nossas mulheres. Que eu repito, pode ser nossa mãe, pode ser nossa esposa, pode ser nossa irmã, pode ser nossa filha. E eles acham que é natural, porque ele fumou a maconha dele, ele cheirou a cocaína dele, ele está na chamada lombra dele, e todo mundo tem que aceitar. Negativo, doutor. Negativo. Ontem, este fato se torna um fato emblemático, porque a mulher teve a espiritualidade de filmar, colocar na rede. Se o desfecho do caso foi trágico, problema, quem procura acha. Quem procura acha. Se vivesse dentro do respeito, se pegasse o transporte como tem que se pegar, naturalmente, que ali é um meio de transporte, já não é dos melhores. A mulher já sabe que vai pegar um ônibus cheio, um ônibus sucateado, uma passagem cara, e ainda vai encontrar um marginal, um desmoralizado, para querer lhe assediar. Então nós temos que ser duros, temos que ser radicais, temos que ter a polícia firme, temos que combater, temos que denunciar. Não podemos ter complacência. Final foi trágico, com morte, vai continuar acontecendo, porque a população já não tem mais condição de suportar certas coisas. O que está acontecendo? A reação da população, a reação das mulheres é em virtude do alto índice de abuso. E às vezes a população já entende que a justiça é complacente. A justiça às vezes permite que o cidadão repita o mesmo erro várias vezes. O cidadão já foi pego uma vez, aí vai para tal audiência de custódia, daqui a pouco está solto, quando vai preso de novo, quando você vai ver a ficha criminal dele, ele já é reincidente naquele mesmo tipo de crime. E a reação do ser humano, seja ele homem ou mulher, é inesperado, doutor. Reação é um negócio inesperado. E todos viram, aliás, né? Quem teve a oportunidade de ver aquele vídeo lamentável. A mulher contou que estava a caminho do trabalho, veja, por volta de 8 horas da manhã, quando percebeu um comportamento estranho do passageiro ao seu lado. Eu estava conversando com a minha irmã no celular, quando percebi que ele estava muito nervoso e se movimentando. Quando vi o que ele estava fazendo, abri uma transmissão ao vivo no Instagram. E depois comecei a gritar. Ela afirmou que ainda está bastante assustada e não gostaria de falar sobre a morte do homem, que de acordo com a Polícia Civil, foi assassinado a tiros horas depois. A polícia informou que ele já havia sido preso, veja, pelo mesmo crime e também pelo crime de tráfico de drogas no estado de São Paulo, que é um estado também onde o índice de assédio sexual contra as mulheres é imenso, absurdo, dentro de ônibus, Rio de Janeiro, dentro dos trens. Os homens chegam a ejacular das mulheres e as mulheres viviam coagidas. Tanto é que existem o vagão para homens e o vagão para mulheres. Imagine a que nível permitimos que a ousadia de certos sujeitos desmoralizados chegasse. Porque eu sempre digo aqui, só se faz porque é permitido. Você chegar às autoridades a terem que dividir os vagões para homens e mulheres é porque o negócio chegou a um limite completamente descontrolado. E nós não podemos permitir esse tipo de situação. Não podemos permitir esse tipo de situação. Temos que ser duros. Temos que utilizar o 190, o 181, denunciar. Porque quando eu digo aqui, se você não denunciar, você poderá ser a próxima vítima. Você pode não ser assediado sexualmente, mas você pode ser assediado moralmente e pode ser, vou repetir mais uma vez, para que fique guardado na sua memória. Esta violência contra a mulher pode acontecer contra a sua esposa, contra a sua mãe, contra a sua filha, contra a sua irmã. E nós não podemos permitir. Nós temos que ter tolerância zero para esse tipo de bandidagem, para esse tipo de desrespeito. Já basta tantos desrespeitos que existem no nosso Brasil. E vocês observem, tudo isso advém da onde? Do uso da droga, do tráfico de drogas. E nós temos altas autoridades no Brasil tentando liberar porte de drogas. Observem bem, viu? Ontem eu estava ouvindo tudo aqui no Jornal da Rio, edição do meio-dia, a fala do ministro Flávio Dino, ele falando em combater drogas, em combater violência contra a mulher, e eu pensando e mandei uma mensagem até para o querido amigo Marcos Aurélio. Eu digo, veja, o ministro falando em combater drogas, combater o tráfico de drogas, e os ministros lá de cima de Brasília falando e julgando liberação de porte de uso de drogas. Quer dizer, enquanto nós temos uma parte da população tentando combater, algumas autoridades tentando combater, chegando viaturas para o combate, o DENARC aqui não para de prender traficantes. A gente vê a mais alta corte abrindo a discussão inócua, uma discussão sem sentido. Porque tudo isso advém da droga. O cidadão que está com seu juízo normal, que está sem entorpecente, se não estiver drogado, ele jamais vai fazer uma situação dessa que aquele rapaz cometeu. Tirar o seu órgão genital para mostrar uma pessoa sem, que ele nunca viu na vida. Isso não é uma atitude natural, uma atitude normal. Na vida existe o olhar, não é? O cortejo, a conquista, para que depois você possa ter intimidade com a mulher, se for consensual. Isso aí é uma coisa que você não pode nem, né, questionar. Então, se o cidadão tivesse no seu estado perfeito, sem uso de droga, ele já vem de um histórico de assédio sexual e de tráfico de drogas. Estava solto, livre, leve e solto, com a complacência da nossa justiça. Nós não vamos ficar aqui a vida toda com aquela mesma conversa. Ah, mas se fosse, hein? A filha do doutorzão. Não, não vamos ficar nisso não, porque nós não precisamos. viver a vida toda com esses argumentos rasos. Nós temos que ter o atendimento, a segurança para todas as mulheres. Eu não preciso que aconteça nada com filha de uma grande autoridade para que se tome vergonha na cara no Brasil e se faça cumprir a lei. Cabe a deputados, a senadores, que ao invés de estarem conversando besteira, perdendo energia com besteira, conversem e resolvam fazer com que a lei seja cumprida, que seja mais rígida as nossas leis. São 513 deputados e 81 senadores que, na grande maioria, não produzem nada de importante para o Brasil. Estão lá preocupados com seu próprio umbigo, ou seja, legislando em causa própria. Atrás de quê? De enriquecer. Meu amigo, você vai enriquecer, você vai ficar milionário e o câncer vai lhe pegar, vai lhe corroer todo. Pior do que cupim em madeira. Essa é a grande realidade. E o castigo, quando vem, vem a galope. Deus está lá em cima, o Ser Supremo, acompanhando tudo. E Deus só dá o frio conforme o cobertor. Esse é o programa Rio na Madrugada. Eu quero ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Aqui o programa que o povão tem vez e o povão tem voz. Você participa pelo zap da Rio. Estagiário, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.